Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
E aí, gente, muito boa tarde. Está no ar mais um Camisa 10 aqui na Jovem Pan, né? Ontem teve clássico, teve Corinthians e Palmeiras em Itaquera e a chuva ajudou o Corinthians, hein, Fausto? A chuva acabou ajudando o Corinthians. Dois pro Timão, dois pro Palmeiras. São Paulo goleou, o Santos empatou. As informações hoje aqui do Camisa 10 para você que acompanha na Panflix, com imagem, no canal do YouTube, no rádio. Boa tarde, Favara, beleza?
Boa tarde, tamo junto. Tá começando o Camisa 10. Foco total no Tebas, ô Lu.
Você viu? É, fiquei até que bonito
moral,
na imagem,
hein?
Né?
Tá louco.
Beleza, hein?
Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Vamos jogar junto, rapaziada. Vamos falar do clássico de ontem. Pra muitos foi legal, eletrizante por tudo que aconteceu. Uma arbitragem impecável.
É verdade.
Impecável, né? Da Neuza, né?
Parabéns.
Edna, isso, Edna. A auxiliar é a auxiliar, a Neuza foi a bandeira de ontem. Mas que dupla, hein? Impecável a arbitragem ontem, parabéns, de verdade. Meio de três, Tebas.
Como é que você tá, Favara?
O que é essa joinha?
É, pro pessoal dar o like no vídeo, né? Dê o like no vídeo, compartilhe com os amigos, mande pros amigos, enfim, dê o like aqui na Jovem Pan, no canal do YouTube, quase 3 milhões já de inscritos, hein? Quase 3 milhões e na Panflix também.
Sabe o que tem final de semana?
O quê?
Tem futebol, tem clássico final de semana, tem São Paulo e Santos. Domingão tem um jogo importantíssimo, sabe por quê? Porque esse jogo é histórico. Corinthians e Ponte Preta, quando se enfrentam, sempre traz aquele jogo histórico, entendeu? Então é muito legal. E tem a decisão da Copa do Brasil. Então é um final de semana de clássico, de um jogo histórico e de decisão de Copa do Brasil. Tudo isso pra você na Jovem Pan, a rádio que virou TV, sempre à frente, sempre sobrando, sempre lá no topo. Kaique Silva, choveu muito ontem. Você tava na goteira lá, Kaique? Você tomou uma água danada.
Mas o cabelo, né, nem interferiu, né, Fausto? O cabelo continua o mesmo, com chuva ou sem.
É, né? Bom, Laque, é bom demais, né? Fala, Kaique.
Muito boa tarde, amigos internautas ligados no Camisa 10. Rafael Tebas, Fausto Favara. Muita chuva ontem em Itaquera. Um pé d'água caiu por lá e mudou o rumo do jogo. Foi o que disse pelo menos o Wagner Mancini e o Abel Ferreira, que foram dois jogos distintos. Antes da chuva e depois da chuva. Uma partida, com certeza, muito emocionante, né, Fausto Favara? Tivemos uma grande partida em Itaquera, diferente daquilo que se esperava, né? Os dois times com muitos jogadores reservas, jogadores considerados do banco de reservas, jogadores que entram ao longo da temporada, é verdade, Palmeiras com alguns titulares, Danilo, Gabriel Menino, campeões de Libertadores, inclusive, mas o Corinthians com muitas novidades por conta do Covid-19. E aí, após a partida, eu perguntei para o Wagner Mancini porque depois de 486 minutos, o Corinthians voltou a marcar gols. E eu perguntei para o Wagner Mancini a importância da eficiência do ataque voltar a funcionar. E o Wagner Mancini disse isso, você confere agora aqui na Jovem Pan.
Eu espero que não só eu tenha visto nesse jogo dois gols e algumas outras oportunidades interessantes que foram criadas, mas que logicamente retomar a partir do momento em que entender aquilo que tem que ser feito dentro de campo, essa agressividade, essa verticalidade que tem que ser mais forte a cada momento, né? Então hoje nós estamos falando de um empate, mas eu espero que domingo contra a Ponte Preta o time esteja ainda mais leve, mais ofensivo e que possa dar ao torcedor aquilo que ele quer ver.
Tá aí, portanto, o técnico Wagner Mancini dizendo que espera que o Corinthians volte a ter o seu ataque funcionando, volte a ter atuações como a de ontem. Apesar de ter sido um empate, o Corinthians buscou um resultado de 2-0 favorável ao maior rival, ao arquirrival Palmeiras. O detalhe é que marcou pela primeira vez no time profissional Rodrigo Varanda, atacante de apenas 18 anos, há muito tempo no time do Corinthians. Ele que vem do futsal do Corinthians. O Corinthians faz um excelente trabalho também no futebol de salão. Subiu,
aliás,
marcou um gol.
Não só o Varanda. O Varanda marcou o seu primeiro gol. O Gabriel do Palmeiras marcou o primeiro gol. O Lucas Lima marcou um gol. Isso é algo que chama atenção, entendeu?
Tomar gol do Lucas Lima, pelo amor de Deus.
O Fausto, inclusive, os mais maldosos podem dizer que ontem choveu em Itaquera daquela forma, de forma torrencial.
Porque ele marcou.
Matheus Vital também. E Lucas Lima jogaram muita bola. Matheus Vital marcou o primeiro gol do Corinthians. O Lucas Lima marcou o primeiro gol do Palmeiras. Foi realmente uma partida bem maluca, para dizer assim. Foi uma partida bem diferente daquilo que se esperava do derby. As análises pré-jogo foram totalmente diferentes.
E tem gente maluca também com o Luan, hein? Que o torcedor do Palmeiras tá bravo com o Luan. Ontem
pessoal,
eu recebi
tá irritado.
Inúmeras mensagens, o pessoal em Botucatu, a Marcele, torcedora do Palmeiras, obrigado pelo seu carinho, falando que tá revoltada com o Luan. Calma que o Luan pode dar a volta por cima. Falar um negocinho só com relação ao Corinthians, você vai complementar o Corinthians? Ô, Kaique, essa goteira foi real mesmo? Caiu? O que que é? Foi a chuva? Quebrou alguma coisa? Porque é um estádio caríssimo, né? Pra ter uma... Já teve na Copa do Mundo, você tá lembrado?
Sim, teve sim, e teve comigo também. Há mais ou menos 2 meses estava em Itaquera e tomei chuva nas arquibancadas.
É batismo pra repórter.
Aí é lamentável. Entendeu?
O repórter toma chuva mesmo. Tem que tomar
mas
chuva,
já tomei muita chuva também, João.
Entendeu?
O Fausto Favari, e o teor da reclamação que eu fiz ontem ao vivo, até uma forma de reclamação, mas foi algo que a gente não esperava. Até a equipe de outros colegas repórteres do rádio também estavam por lá. E aí a gente se surpreendeu, porque além de ser uma arena de Copa do Mundo, o que aconteceu é que a gente estava posicionado em cadeiras que tinham o nome de torcedores do Corinthians. Ou seja, torcedores que pagam caro por isso, torcedores que têm o seu nome registrado, mas que, em compensação, eles pagam muito caro para ter aquela cadeira cativa, a cadeira com o seu nome registrado.
Mas mudaram vocês de lugar, né?
A gente teve que se mudar de lugar. Né? Na segunda etapa, eu tive que mudar de lugar para poder fugir daquela região onde estava caindo água, viu, Favara?
O Favara, né, e Kaique também, né, sobre o Corinthians dentro de campo, né, é claro, ontem tinha jogador com Covid, enfim, mas fica claro que o elenco do Corinthians tem que ser reforçado, porque quando sai algum jogador, né, o Ramiro não jogou, o Cássio também, enfim, o Corinthians sente muito, tem que contratar. E o primeiro gol do Palmeiras, né, que beleza, muito amigo o Cantídio, né, foi o Cantídio, foi sair jogando, deu de presente, né, realmente, por isso que eu tenho poucos amigos, Fausto, são poucos amigos porque sei que posso confiar, vão me chamar pra evento, vão ter a confiança, diferentemente do que aconteceu nesse jogo, o Ramiro deu de presente o gol do Palmeiras.
Eu também, tenho poucos amigos, mas grandes amigos.
Eu também, isso eu também. Vale. Comigo é assim.
Meio-dia e 9, o Kaique vai complementar a informação do Corinthians, só um comentário com relação ao jogo de ontem. O jogo de ontem seria diferente se não tivesse caído essa água. O Palmeiras estava atropelando até o momento da chuva, estava indo para cima, poderia golear o time do Corinthians, favoreceu o gramado encharcado e favoreceu mesmo, porque a técnica ficou um pouco de lado nesse jogo. Agora, eu gosto de clássico emocionante como foi ontem. E outra, essa molecada que entrou, esses caras que não têm oportunidade, os caras entram com faca nos dentes mesmo, os caras entram com vontade de mostrar bom trabalho. Às vezes é necessário isso, Kaique.
É verdade, a gente vê, por exemplo, né, Fausto Favara tendo oportunidades novamente no meio de campo, até mesmo pela ausência de Gabriel e Ramiro, Rony, Xavier, outros jogadores do time do Corinthians, Gabriel Pereira esteve no banco de reservas, o próprio Rodrigo Varanda, que marcou o seu primeiro gol no profissional, os jogadores abraçando a oportunidade. Como disse antes da partida, o Wagner Mancini, a dificuldade de uns é a oportunidade de outros. Alguns garotos do Corinthians aproveitando a oportunidade. Para passar a régua no timão, o Corinthians volta a campo no final de semana, no próximo domingo, às 11 da manhã, diante da Ponte Preta. Mais um jogo em sua arena, mais um jogo em Itaquera. Para quem sabe, o Corinthians conseguir a sua primeira vitória nesse Campeonato Paulista. Vem de empate contra o Red Bull Bragantino, empate também contra o time do Palmeiras, jogando em Itaquera. Rafael Tebas e Fausto Favara com vocês.
Muito obrigado, viu, Kaique? Já, já o Pedro Max vem aí para falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agora é Copa do Brasil,
entendeu? Vai ser legal, hein, Fausto?
É a decisão.
Vai ser demais.
Qual era o seu palpite mesmo para a Copa do Brasil?
O Grêmio é campeão. Anote aí, o Grêmio será o campeão
e
da Copa do Brasil.
E a nossa aposta? Que eu já ganhei o lanche.
Não, a aposta tá é para o confronto. Já ganhei. Não, senhor, não tente dar migué na aposta, não.
Eu já ganhei o Sanduba.
A aposta é para o confronto, Favara. A aposta é para o confronto.
Não sigam os palpites de Rafael Tebas. Temporada 2020, uma lástima. Temporada 2021 já começou mal. Então, quer dizer, vai dar Verdão, Domingão. Pedro Max, não tem pra ninguém, né, Pedro? Domingo é Palmeiras, não tem jeito, né, Pedro?
O Rafael Tebas errou tudo, né? O nosso tudo. Mick Jagger aqui, principalmente contra os argentinos, né? Contra os argentinos, errou.
Vocês estão de brincadeira.
O Boca Juniors, o River Plate, e agora tá zicando o Grêmio.
Sul, né?
Tá ali pertinho. Né? Agora é a vez do Grêmio, hein? Cuidado, torcida tricolor, porque o cara tá de má vontade com vocês.
Mas... Não liguem pra eles, vem comigo que o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Eles falam muito. Fala aí, Pedro Matos.
Ah, tá certo. Quem falou muito ontem foi o técnico Abel Ferreira, depois do empate 2x2 com o Corinthians. Como disse o Kaique Silva, um jogo antes da chuva, outro jogo depois da chuva que caiu em Itaquera. E o Abel disse que o clássico foi naquele ritmo de rachão. Vamos conferir o professor Abel Ferreira conversando com a imprensa depois do empate contra o Corinthians.
Teve dois jogos. Teve um até aos 30 minutos enquanto não teve chuva e teve outro que foi depois o rachão, que nós chamamos aqui, vocês chamam o rachão, em que uma equipa que se adaptou melhor, a equipa que tinha, por exemplo, um centroavante com quase 2 metros de altura neste tipo de jogo é o melhor. Portanto, gostei muito dos meus 30 minutos, gostei da dinâmica da equipa, gostei da forma como defendemos, gostei da forma como dominamos o adversário, como criamos as nossas oportunidades. Fica no final um resultado com um empate, com um sabor amargo. Infelizmente, se hoje não fosse a chuva, podíamos ter assistido a um bom jogo aqui.
Está aí, portanto, o técnico Abel Ferreira conversando com a imprensa, falando desse empate, disse que foi ritmo de rachão, um jogo antes da chuva, outro jogo depois da chuva, o técnico do Palmeiras que manda bem demais nas entrevistas coletivas. Mas era uma vez Dia das Crianças. E a Jovem Pan parou a sua programação.
Você ia cantar a música da Sandy Júnior. Era uma vez. Lembra?
Era uma vez Dia das Crianças e a Jovem Pan no ano passado parou esse dia tão especial para ouvir a garotada nas categorias de base de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. O Rafael Tebas deve até lembrar. E um jovem garoto, até então desconhecido, Gustavo Garcia, falou sobre qual era o seu maior sonho na bola, de estrear profissionalmente, vestir a camisa do Palmeiras e dar muitas alegrias. Vamos conferir.
E o meu sonho é se tornar um atleta profissional da bola. Não só um jogador, porque acho que existe a diferença entre jogador e atleta. Então, eu pretendo se tornar um atleta profissional no meio do futebol. E o mais importante, né, que é dar alegria para quem está ao meu redor. Meus familiares, meus amigos que sempre esteve comigo. Então, eu acho bastante importante ressaltar esse momento. E estou disposto, vem treinando, batalhando, para que essa oportunidade chegue. Quando ela chegar, agarrar ela com todas as mãos e não soltar mais, beleza? Então, só mais um pouco do que eu acho sobre o futebol e esse é meu sonho, rapaziada.
Aos 18 anos de idade, Gustavo Garcia realizou o seu sonho e finalmente estreou com a camisa do Palmeiras, ganhou uma chance do professor Abel Ferreira, ele e o Fabinho. O clássico foi usado para o Palmeiras colocar em campo as crias da academia, testar novos jogadores, e o Abel fez elogios tanto ao Gustavo Garcia como ao Fabinho.
Na véspera de jogo, eles fizeram ali uma praxe. E posso-vos dizer, sem problema nenhum, que o Garcia e o Fabinho foram os que cantaram melhor o hino. Não houve engano, houve acerto, houve foco. E eu gosto muito de avaliar os jogadores, não só pelo que jogam, mas pela sua inteligência. Porque a nossa forma de jogar tem muito a ver com a inteligência coletiva, a inteligência do jogador num jogo coletivo. Mas eles já estão a trabalhar connosco, nós conhecemos-lo e, como disse, vamos dar tempo. Foi muito bom hoje, entraram um pouco tempo, mas mostraram que, de facto, estão aí, têm muito tempo ainda pela frente. Nós temos dois laterais direitos na nossa equipa, temos também vários médios, mas é sempre bom nestas oportunidades mostrarem que estão presentes.
Está aí, portanto, o técnico Abel Ferreira conversando com a imprensa. Agora o foco é no Grêmio. Neste domingo, às 18 horas, final da Copa do Brasil. E a Jovem Pan vai acompanhar todos os detalhes, não vai deixar passar nada. Meu caro Fausto Favara e Rafael Tebas.
Muito obrigado. Meio-dia e 15. Seguimos.
Camisa 10.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
Vivaldo Ramos da Silva é gerente de uma loja de calçados na região central da capital paulista. Logo após o anúncio de que São Paulo regrediu para a fase vermelha, ele notou o movimento de clientes cair imediatamente.
E vai prejudicar muita gente, muito pai de família que quer trabalhar, que quer levar o pão de cada dia para casa. E com fechamento não vai ser legal, entendeu? Muita gente já, os colegas de trabalho já estão preocupados com esses 15 dias, entendeu? Eu não concordo. Eu acho que deveria tomar outro tipo de medida. Fechar as baladas clandestinas.
A FEComércio prevê perdas de 11 bilhões de reais no setor com as novas restrições. Na capital paulista, o prejuízo estimado dos lojistas poderá chegar a 6 bilhões em março. O assessor econômico da Federação, Fábio Pina, ressalta que o comércio não é o responsável pelo aumento do número de casos. Pina ressalta que, sem a ajuda do Estado, os empresários não vão conseguir superar mais um período sem trabalhar.
Medidas para suspensão de folha de pagamento, ou parcial ou integral, novos incentivos creditícios, então uma extensão do Pronamp, por exemplo, com maiores prazos e maior carência, e certamente auxílio emergencial, sem contar nossos pleitos de que não se mexa de forma alguma na carga tributária para qualquer tipo de elevação.
O presidente do Conselho Estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, apoia as novas medidas restritivas, desde que o governo intensifique a fiscalização de eventos clandestinos.
E nós apuramos, estão se multiplicando e que pessoas tentam ligar para a prefeitura, para o governo do estado, para tomar providências e não estão sendo atendidas. Isso prova que, de fato, este é o problema. Então, não adianta mais esse sacrifício, se o governo federal, se o governo estadual não agir, né?
A Associação Brasileira de Shoppings informou que o setor já cumpre rígidos protocolos sanitários, mas vai seguir as determinações. A entidade declarou ainda que está à disposição para colaborar com o poder público a fim de pensar em medidas alternativas ao fechamento do comércio.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Amigos treinadores, é hora de segurar a vida. Aqui no América Mineiro, tudo bem. Estamos de volta no rádio para quem acompanha no AM620. É mais perto. Estamos com a palavra do Lisca Doido aqui, né? Que deu uma entrevista ontem após o jogo do América Mineiro, muito irritado com o calendário do Brasil. Continua então, Lisca Doido. É mais perto, mas como vão levar uma delegação do norte para o sul? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, autoridades, nós estamos apavorados aí, falando evidentemente sobre a Covid-19, a pandemia, mais de 1.800 mortes ontem em 24 horas no Brasil.
Treinador Luiz Carpino também veio a falecer.
Exatamente.
Com o Covid, treinador que passou por inúmeros times aí do interior, Luiz Carpino, então sentimentos a todos os familiares e amigos do Rui.
O Abel Ferreira ontem, na entrevista coletiva do Palmeiras, eu acompanhei ontem depois do jogo, ele também se mostrou preocupado com a propagação do vírus aqui no Brasil, né? Ele está acostumado, evidentemente, com Portugal, está trabalhando no Brasil, está preocupado e criticou também o calendário. Ele não é, aparentemente, temos a declaração também do Renato Jajá, para quem acompanha com imagem
Renato
no
Gaúcho
áudio também.
Foi respeitoso com o Lisca.
E discordou.
E eu acho correto isso, sim, que cada um tem uma opinião, a gente vive em um país democrático, então cada um tem direito a dar a sua opinião. O Renato Gaúcho também falou a respeito disso. O Renato Gaúcho.
Então, no momento que nós estamos, muita gente pode ver, mas os jogadores estão juntos no vestiário, 50, 60, 70 pessoas, mas todas essas pessoas estão garantidas. Todas essas pessoas estão negativadas. É por isso que a gente tem essa tranquilidade para poder trabalhar. E não são só o grupo de jogadores, são todos os funcionários. Então, todo funcionário que entra no CT do Grêmio, ele é testado, como os jogadores. Toda pessoa que entra no vestiário do Grêmio, ela é testada também. Então, ninguém entra, ninguém se aproxima do grupo de jogadores ou de qualquer pessoa do Grêmio no CT ou na arena, porque os seguranças não deixam, justamente para não ter esse problema daqui a pouco de alguém lá de fora trazer aqui para dentro. Então eu entendo, é ruim já há mais de um ano o que, não o Brasil, mas o mundo está passando, é ruim. Aí você vai pegar 10 pessoas, cada pessoa, eu adoro o Lisca, e cada um tem sua opinião. Você vai pegar 10 pessoas, daqui a pouco se dividem as opiniões, mas eu queria deixar bem claro isso, que o futebol é o local mais, não que seja 100%, mas é o local mais seguro. Então a gente está fazendo até, entre aspas, um benefício, um favor para o povo, porque no momento que a gente trabalha, nós estamos arriscando também, mas no momento que a gente joga, é um motivo para o torcedor de qualquer clube ficar em casa para poder assistir uma partida de futebol. Se não tivesse esse problema, não tivesse essa segurança, lógico que nós não iríamos trabalhar.
Duas coisas. O Renato Gaúcho, ele está sendo coerente, porque no início da pandemia ele foi um dos caras que brigou realmente para parar o futebol aqui no Brasil. Ele brigou, ele não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Agora, tem uma preocupação muito séria com relação à Copa do Brasil. Equipes sem condições financeiras, equipes precárias irão disputar a Copa do Brasil. Então, isso pode sim virar um caos, porque são equipes que não têm condições de fazer testes com frequência, equipes que não têm condições de isolamento. É diferente. Na Copa do Brasil, você vai estar enfrentando equipes aí do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, tudo que é lugar, mas equipes com uma infraestrutura muito menor do que a do Grêmio de Futebol Porto Alegrense e outras grandes equipes que estarão também na Copa do Brasil. Muitas equipes praticamente amadoras mesmo, não é nem semi-amadoras, amadoras. Os caras não têm lugar nem para dormir, a gente vê histórias com relação a isso. Então, tem essa preocupação, gente. Isso é uma preocupação que a gente precisa levar para frente, né? De verdade.
Exatamente, né? Você tem razão, Fausto Favara. Vamos com as informações do São Paulo Futebol Clube, Fausto. O Giovanni Chacon vem aí para você que acompanha o Camisa 10. Chaconzitos, observa, Chacon, que você está aí num ambiente bastante verde, tem uma grade, árvores. Tá na selva aí, Chaconzitos? Boa tarde.
Na selva de Guarulhos, né, meu caro Rafael Tebas, Fausto Favara, pessoal ligado no Camisa 10. Troquei a visão panorâmica de Guarulhos por uma visão mais arborizada, um pouco mais limpa, né? O ar mais limpo, respirar aquele verde bem bacana da natureza, mas ainda no meio da cidade de Guarulhos. Bom, o São Paulo goleou a Inter de Limeira, venceu com propriedade 4-0, a primeira vitória aí do trabalho de Hernan Crespo, vitória bem, bem bacana aí da equipe do São Paulo para cima da Inter de Limeira. É fato, teve um a mais durante a maioria do jogo, né? A maior parte do jogo, finalzinho da primeira etapa, já teve um expulso a Inter de Limeira, e aí o São Paulo pôde administrar bem essa vantagem, essa vitória, né? Que acabou virando uma goleada. Quem marcou os gols? Quem acabou balançando as redes? Olha só, o Gabriel Sara marcou o gol dele. Também aí o Pablo deixou dele de cabeça, um belo cruzamento do Reinaldo, inclusive. Teve gol também aí do Luciano, uma bela jogada do Rojas, e o próprio João Rojas, de pênalti, marcou o gol nessa partida. 4-0 para o São Paulo, vitória tranquila do Tricolor nessa segunda rodada do Campeonato Paulista. São Paulo agora vai encarar o Santos, mas depois da partida contra a Inter de Limeira, questionaram sobre protestos que tiveram na porta do estádio. O ônibus do São Paulo chegou, protestaram, jogaram pipocas, perguntaram sobre isso para o Crespo e ele disse que pretende, com o tempo, claro, trocar os protestos por aplausos.
A nadie le gusta que protesten, no le gusta, no me gusta a mí, no me gusta a los atletas, imagino que tampoco le gusta a la gente, pero la idea es, el desafío es cambiar esa protesta por aplausos. Y eso es el desafío mío, del cuerpo técnico y de los jugadores. Y se están empeñando para hacerlo, pero bueno, esto es esto es muy largo y hay que tener paciencia. Y bueno, hoy es un primer ladrillo en esta pared que estamos intentando construir.
Ao mesmo tempo que foi uma vitória tranquila, é bom ressaltar que o Crespo tem uma semana de trabalho quase, né? Nem isso direitos o Crespo ainda tem. É um campeonato mais frágil, adversários mais frágeis, então não é isso que vai dar para tomar como base a evolução do São Paulo ou não. Mas quem fez uma boa partida, não só pelo gol marcado, mas também pelas funções que apresentou dentro de campo, foi o Pablo, merece destaque. E o São Paulo terá um reforço, mais um confirmado, chega nesta quinta-feira para assinar com a equipe do São Paulo, Orejuela, Luiz Orejuela, lateral direito de função, vai ter um papel bem importante na equipe do São Paulo, porque é um jogador que utiliza muito das características ofensivas, é muito forte fisicamente também, então o Orejuela vai fazer essa função da meia direita, que hoje é do Igor Vinícius, e supre a ausência do Juanfran, que foi embora e não está mais com a equipe do São Paulo. Então o Orejuela vai para o Tricolor, muito provavelmente em definitivo. Os termos do contrato estão mantidos ainda sob sigilo, mas o mais provável é que o São Paulo faça a compra de 50% do direito federativo de Luiz Orejuela. Era jogador do Cruzeiro, estava emprestado para o Grêmio exatamente porque o Cruzeiro não tem condição de fazer o pagamento. E aí o São Paulo, então, fazendo a contratação, o segundo reforço, e tem mais nomes na mira. São Paulo mira outros nomes, alguns do mercado internacional, outros do mercado nacional. Canu, zagueiro do Botafogo, ficou um pouco esfriada a negociação, esfriou um pouquinho, tá morno, digamos assim. E o Gabriel Neves é um pouco mais provável. Há uma sondagem em cima também do Miranda, tá sem clube, né? O clube dele lá na China acabou fechando as portas. Então São Paulo também monitora a situação do zagueiro Miranda, que já fez passagem pelo São Paulo, foi revelado, depois saiu para o futebol lá europeu, meu caro Fausto Favara e Rafael Tebas.
Ô Chaconzitos, rapidamente, que o nosso tempo é curto aqui no Camisa 10, né? Sobre o Daniel Alves, né? Ontem ele jogou, até fez uma boa partida, relativamente boa partida, né? Chega então o Orejuela, o Juanfran foi embora, são dois laterais direitos. Há alguma informação relativa ao Dani Alves? Essa chegada vai fazer com que efetivamente ele, essa discussão sobre lateral ou meio campista se encerre? E outra coisa, o Daniel Alves vai ficar no São Paulo ou não? Tem alguma informação sobre isso, Chaconzitos, para fechar aqui no Camisa do São Paulo?
É um grande mistério, né, Tebas? Porque assim, o São Paulo, o Crespo conta com o Daniel Alves, é uma peça importante, não vai ser utilizado na lateral, ou pode ser eventualmente utilizado, mas a princípio não será. Agora, um ponto importante é o seguinte: São Paulo está mal financeiramente, né? Tem uma limitação muito grande para fazer contratações, São Paulo está mal financeiramente. Então, se tiver uma boa proposta para que o Daniel Alves vá embora, as dívidas sejam sanadas, eu não acredito que o São Paulo faça muita força para segurar. Então, Daniel Alves pode sim, tanto ficar quanto sair. Depende sempre da proposta que chegar. Se não chegar nada, ele vai ficando e vai ser bem utilizado pelo Crespo, mas na função de meio campo e segundo volante ali de construção e armação da jogada. Vale o destaque, pela terceira vez em toda a passagem dele, o Daniel Alves foi substituído durante a partida, né? Então, o Crespo substituindo o Daniel Alves. Com o Diniz, só duas vezes em toda a trajetória. Com o Crespo na segunda partida também já foi substituído.
Muito obrigado, Chaconzito. Agora aproveita para correr aí mascarado, entendeu? E com distanciamento. Meio-dia e 29. Agora é a vez do Peixe, é a vez do Santos. E aí, Mesquita, mais um empate? Só de empate fica difícil, hein, Mesquita?
Fala, Fausto, fala, Tebas. É isso aí, mas nem tudo foi ruim para a equipe do Santos. Ontem empatou com a Ferroviária, primeira partida na Vila Belmiro nesse Paulistão. 1-1 foi o placar final. Mas a gente lembra que desde o Brasileiro, após a penúltima rodada, quando o Santos conseguiu o seu objetivo, que era classificação para pré-Libertadores, a partir daí o Marcelo Fernandes assumiu o time e também colocando apenas a meninada, os meninos da Vila, trabalhando aí essa nova geração que está por vir. A gente lembra também que o Santos está impedido de fazer contratações, então mais uma vez vai ter que contar com essa meninada. No Campeonato Brasileiro, perdeu para o Bahia, empatou com o Santo André
André, a última partida e agora esse empate com a Ferroviária. Portanto, em 3 partidas, 2 empates e 1 derrota para esse time dos meninos da Vila. Mas muita coisa boa pôde ser vista nesses 3 jogos de experiência. Um exemplo foi o autor do gol de ontem, o zagueiro Sabino. Ele que tem 24 anos de idade, está no